Bezerra Hashem, da Ftetvav, da Diktubot. Bem-vindos. Estamos da Fidelidade da Mudbet, na oitava linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Marabios e Srabios. Continuando esse assunto, quando temos uma suspeita, se uma mulher pode casar com coelho ou não pode casar com coelho, o que se faz? Sabemos, Alaha, que uma mulher casada com coelho foi violentada, lo aleno. Ela tem que se divorciar do marido dela. Na prática, ela possui uma relação proibida e ela tem que se divorciar do marido. Se ela fosse casada com Israel e ela foi violentada, ela pode continuar casada com o marido dela. Com relação da solteira, se a mulher solteira faz a relação com alguém proibido de se casar com ela, por exemplo, um goi, ou um filho bastardo, um mamzer, ou tipos de convertidos que não podem se casar normalmente no povo. Vimos já vários casos desse anteriormente, como um natim. Natim eram os convertidos do povo de Giv'on, que David HaMelech proibiu se casar com eles. Ou um convertido de Amon, um convertido de Moab, para quem se tem tratado de Evamot. Se essa mulher faz a relação proibida com uma dessas pessoas, mesmo que ela foi violentada, ela não pode mais casar com o coelho. Porém, se ela fez a relação com alguém que poderia se casar com ela, ela pode se casar com o coelho. Essa é a Halakha. Fala Mishnah, Marabios e Srabios. Masé betinó que te herdale malotmai minaim. Aconteceu com uma jovem, uma noção não desejável. Ela foi pegar água numa fonte, fora da cidade. E ela foi violentada lá, Deus nos livre. Não se sabe com quem fez isso com ela. Venendo se ela foi violentada. Não sabe se é uma pessoa que poderia se casar com ela. E ela poderia se casar com um Cohen depois disso, ou ela foi violentada por alguém que não poderia se casar com ela, e ela não pode mais se casar com um Cohen, o que se faz? Amara Biohanan Benuri, Fara Biohanan Benuri, Ibrovan Shair Masile Keuná, se a maioria das pessoas dessa cidade, próxima a essa fonte, são pessoas judeus normais, que as filhas podem se casar com Cohenim. Aparentemente, Rabbi Yohanan ben Nuri fala para nos apoiar na maioria da cidade. Uma pessoa dessa cidade se deslocou da cidade, foi até essa fonte e fez isso com essa jovem. Vamos avaliar que ele veio da maioria da cidade. Uma vez que a maioria da cidade é válida, são judeus normais. Então, essa mulher, essa jovem, pode se casar com um coelho. Vamos ver agora que isso não é tão simples. Fala com Amar Lerav Nachman. Falava para Rav Nachman, Rabbi Yohanan ben Nuri da Markema. Com qual opinião Rabbi Yohanan ben Nuri vai? Com Rav Gamliel ou com Rabbi Yoshua? Revisando o que já vimos. Uma situação, por exemplo, uma mulher solteira aparece grávida. Não se sabe quem fez a relação com ela. Alguém que poderia se casar com ela e ela pode se casar com o Cohen depois disso, ou alguém que não poderia se casar com ela e ela não pode se casar com o Cohen. Ela diz que ela fez a relação com alguém que poderia se casar com ela. Rabban Gamliel acredita nela. Rabbi Yoshua não acredita nela. Vimos já esse conceito muitas vezes já nos episódios anteriores. Bari Veshema, Bari Adif, Rescat Kashrut. Não vamos entrar nesse assunto agora. Porém, essa é a discussão entre Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua. Ela é como Rabban Gamliel, acreditamos nela. Pergunta Gmará, Rabbi Yohanan ben Nuri vai com qual opinião? E que Rabban Gamliel, se ele vai como Rabban Gamliel, que acredita na mulher, afino berof psulim na memachar. Mesmo numa situação que a maioria da cidade são pessoas que não poderiam se casar com essa mulher. E ela diz que ela fez a relação com alguém que poderia se casar com ela, Rabban Gamliel acredita nela. Rabbi Yochanan ben Nuri só falou quando tem maioria de pessoas que poderiam se casar com ela, então Rabbi Yochanan ben Nuri não vai como Rabban Gamliel, aparentemente. E que Rabbi Yoshua, se você quer falar que Rabbi Yohanan vai como Rabbi Yoshua, afirma o Berof Kshirim na Mepassi. Rabbi Yoshua, ele proíbe essa mulher, que ela apareceu grávida, mesmo que a maioria das pessoas da cidade são judeus normais que poderiam se casar com ela. Rabbi Yoshua fala que essa mulher não pode mais se casar com Cohen, mesmo que ela diz que ela fez a relação com alguém permitido para ela. E Rabbi Yohanan diz que na maioria da cidade é permitido para ela, vamos permitir ela se casar com Cohen. Amar lei. Falou Rav Nachman para Rav, Ahi Amar Rav Yudah Amar Rav, isso foi Rav Yudah em nome de Rav, começamos a ter Vav em cima. Bekronot Shel Tzipore Amasi. A situação da nossa Mishnah é uma situação específica, onde era o dia da feira em Tzipori, e vinham os Kronot, caravanas de outras cidades, onde os Yehudim iam na feira para fazer comércio. E era esse dia que aconteceu isso com essa jovem. E daí, realmente, Rabbi Yochanan não vê como Rabbi Yoshua. Ou seja, se temos uma maioria da cidade que nos indica que essa mulher fez a relação com ela e permitiu de se casar com ela, não é suficiente. Porém, quando temos também essas caravanas que vêm de fora, trazendo Yehudim, e a maioria dessas pessoas que vêm são pessoas que poderiam se casar com essa jovem, aí vamos facilitar. Porque temos duas maiorias. Maioria da cidade e maioria dos estrangeiros dessa caravana que veio para a cidade de Tzipori. Se fala, vamos explicar isso melhor na frente. Porque Drabiami, como falou Drabiami, Damarabiami, disse Drabiami, Virusha Itasiasher Bne Adam, Kshirim, Overet Lesham. Falou Drabiami, é só quando tem essa caravana de pessoas que vêm, são judeus válidos, judeus normais, que vieram para essa cidade. Porque Drabiami, como falou Drabiami, Damarabiami, disse o sábio, Nivele Bekronot Kshirale Keuna, o moleque fez a relação. Nos cronou, nos vagões da caravana, pode se casar com o Kuei. Mesmo que não se sabe quem é a pessoa que fez a relação com ela. Pergunta mais para o cronou, só que tá. Faz uma diferença onde foi essa relação? Nos vagões, não nos vagões. Ela nivele bechar cronou que tirar daqui ou não. O que Rabiana disse é que se a mulher ela fez a relação com alguém, não sabe quem é, e tem a maioria da cidade que poderia se casar com ela, e tem a maioria dessas caravanas, das pessoas das caravanas que vêm e poderiam se casar com ela, ela pode se casar com o Kohen depois. Explicando melhor essa aula. Sabemos que pela Torá seguimos a maioria das probabilidades quando temos uma dúvida. Numa situação, por exemplo, temos uma dúvida se uma carne que foi achada na rua é kasher ou não é kasher. Se a maioria das lojas dessa cidade e, por consequência, a maioria das carnes que rodeiam na cidade são carne kasher, e sua minoria é carne taref, avaliamos que essa carne é carne kasher. Uma lahara Torá, seguimos a maioria. Porém, tem outro detalhe. Se uma pessoa, vamos ver essa breta na frente, entra numa loja, uma das lojas dessa cidade, digamos que tem 9 lojas que vendem carne kasher, uma loja que vende carne taref, a pessoa pegou carne de uma dessas lojas e ele não sabe de que loja ele pegou. A Torá nos diz: ignore a maioria e a minoria nesse caso. Uma vez que você pegou a carne de uma loja e esse é o habitat original dessa carne, é kavua, é como se a carne estivesse no local original dela, a Torá fala, você não preste atenção em maioria e minoria, é tudo igual. É como se tivesse 5 lojas taref, 5 lojas kashé. E você não pode permitir consumir essa carne só porque a maioria das lojas da cidade é carne kasher. É um decreto da Torá, nós não entendemos bem porquê, porque a Torá às vezes fala, se apoia nas estatísticas, na maioria, na probabilidade, essa Torá fala, ignore a estatística. Por isso é Alahá. Portanto, os Rinim falaram, mesmo numa situação que vem uma pessoa da cidade de Tzipori, sai da cidade e violenta essa jovem, que nessa situação, pela Torá, poderemos nos apoiar a maioria da cidade. Aqui é um caso de Paris. Ele se separou do habitat original dele, se separou da cidade e fez esse ato. Então, pela Torá, seguiríamos a maioria. A maioria poderia se casar com ela, avaliamos que ela continua permitida por um coelho. Porém, numa situação que essa mulher, ela vai até a cidade. E dentro da cidade, no habitat original das pessoas, onde as pessoas moram, alguém violenta ela. Nessa situação, essas pessoas estão kavua, estão no habitat original deles. A Torá fala, desconsidere a maioria. Mesmo que a maioria são pessoas permitidas de casar com essa mulher, porém a minoria é proibida, então é tudo igual. É 50-50%. A Torá fala, kol kavua ke merza merza dami. Numa situação dessa, você desconsidera a maioria, essa mulher não pode casar com o coelho. Vamos ver essas alafotas na frente, vamos tentar explicar, trazer uma fonte do passo para isso também, para essa lei da Torá. Para a lei rabínica, os rabinos falaram o seguinte, uma vez que se essa mulher vai até a cidade e ela é violentada lá, você não pode seguir a maioria, vamos decretar que mesmo que uma pessoa da cidade se separou da cidade, é Paris, não é mais Cavua, não está no habitat original, foi atrás da fonte, violentou ela. Os Ramin falaram, desconsidere a maioria. Vamos desconfiar que essa mulher fez a relação com alguém proibido para ela. Portanto, ela não pode casar com Cohen. É uma lei rabínica. Porém, quando tem cronotiazipori, quando tem a situação que vêm essas caravanas de outras cidades, se deslocaram do habitat original deles para a cidade de Tzipori, por exemplo, como foi o caso, e a maioria dessas pessoas são pessoas que são permitidas se casar com essa mulher, e pode ser que essa pessoa que violentou ela veio dessas caravanas, aí temos duas maiorias. A maioria da cidade é desconsiderada por si só. Por quê? Porque por causa daquela cerca rabínica, para que as pessoas não pensem que será a mesma alahá quando essa mulher veio até a cidade e foi violentada lá. Então você nem fala, vai ser a mesma situação, a mesma alahá quando uma pessoa da cidade se deslocou e foi até essa jovem. Nas duas você desconsidere a maioria. Porém, quando tem uma segunda maioria que vem de fora, vem dessas caravanas, e essas caravanas não são cavua, não é o habitat original deles estar nessas caravanas, estão de passagem nessa cidade para o dia da feira e vão voltar para a cidade original deles. Nessa situação, os Ramin falaram para sim se apoiar a maioria, uma vez que temos um fator externo que se acrescenta aqui à equação, se acrescenta aqui a essa questão, se essa maioria é permitida ou não, os Ramin permitiram. Vamos tentar explicar isso melhor na frente, vai ficar mais claro. Então, falou aqui a Gmará, outra possibilidade, Aval Pirish Echad Mitzipori, o Baal Havlatstu, que por uma situação que não tem as caravanas que vieram aqui, não é o dia da feira, tem essa jovem nessa fonte e ela foi violentada. Uma pessoa da cidade de Tzipori, que é a cidade mais próxima, ela se deslocou da cidade e fez esse ato com essa jovem. A Vlad Tuki, nós damos da pé na maioria. Na dúvida, essa criança é proibida de casar com coelho, essa jovem. Ela é Tuki. Se nasce uma criança, não sabemos quem é o pai, essa filha, que é fruto dessa relação proibida, esse assédio, não pode casar com o Coer. Como isso que veio o sábio e falou o nome de Rabi Hanina, tem quem fala que não foi Ravdim que disse, foi Ravdim e falou diretamente o nome de Rabi Hanina. Aqui fala algo contrário do que falamos até agora, mas vou explicar na frente. Seguimos a maioria da cidade de Tzipori e desconsideramos a maioria da caravana. Pergunta na Klapelaya, você falou algo que é o avesso. Hanenai de Hanekvi, as pessoas da cidade de Tzipori são fixas lá. As pessoas da caravana são parish, se deslocaram do habitat original. Então faz mais sentido considerar a maioria da caravana do que a maioria da cidade. Ela, por isso corrige a Gmará, Olchina Harova Irudei Karosea, a mesma Alaha. Nós vamos considerar a maioria da cidade, que é permitida para essa jovem, junto com a maioria da caravana, que também é permitida para essa jovem, e permitir ela para casar com Cohen. Vendo Olchina Harova Irgredita, por uma situação que não tem a caravana, só tem a maioria da cidade, nós não vamos considerar essa maioria. E vamos proibir de casar com o coelho, velo a cara, você agredita, né? E também numa situação que não tem a maioria da cidade permitida para ela. Tem, por exemplo, metade de metade. 50% da cidade são pessoas permitidas de casar com ela. 50% são proibidas, goi, manuzerim, o que seja. E tem a maioria da caravana que veio para a cidade no dia da feira, que são permitidos para ela. Os Ramim não vão considerar a maioria da caravana. Vamos ficar por que na frente. Mas tá, por que não vamos considerar a maioria da caravana? Temos aqui maioria que pessoas que vêm de fora se deslocaram do habitat original deles, não estão cavua, e vamos considerar que essa pessoa que se deslocou e fez esse ato com essa jovem veio da maioria permitida. Na cidade de Tzipori tem metade de metade, então isso é irrelevante. Temos a caravana que vem aqui, um fator externo que se acrescenta aqui, que são permitidos para ela, porque não vamos considerar essa maioria e permitir ela? Uma cerca rabínica. Pela Torá, você poderia se apoiar nessa maioria das pessoas da caravana. Porém, pela lei rabínica, os Raim não consideraram essa maioria. Para você não considerar a maioria da cidade de Tzipori, ou que seja, a cidade que tem maioria permitida, numa situação que não tem a maioria da caravana. Então, quando tem as duas maiorias, nos permite. Quando tem uma das maiorias, não vamos permitir essa jovem. É uma verova e enorme. Porém, também quando tem a maioria da cidade, nem sempre deveríamos desconsiderar a maioria. E de casa, e no legabá, de pares, miruba pares. Se uma pessoa da cidade se deslocou e foi até essa jovem, então temos a regra, tudo aquele que se separa, avaliamos que ele se separa da maioria. E deveria ser permitido se casar com ela. E se ele fez esse ato com ela, ela continua permitida de casar com o coelho. Lotzriha, acerca rabínica por causa de um outro caso, de casa e legabai, numa situação que ela se deslocou, ela foi até a cidade de Tzipori. Agora, os homens estão no habitat original deles, tem a lei do Kavua, a Torá desconsidera a maioria. Nessa situação, da Avalei Kavua, da Mara Bezeira fala da Bezeira, colo Kavua que é Merta, Merta Dami. Quando temos uma situação dessas, que a jovem veio até a cidade, não sabe quem fez a relação com ela, estão no habitat original, a Torá considera metade, metade, desconsiderar a maioria, considerar todas as probabilidades iguais, e essa mulher será proibida. Então, para isso não acontecer, que a situação não permitir essa mulher se casar com o coelho. Então, os Ramim desconsideram também a maioria quando a pessoa de Tzipori vai até ela, ou numa situação que tem metade, metade dessa de Tzipori, metade permitido para ela, metade proibido para ela, e veio a caravana de fora, os Ramim falam, não vamos levar em conta a maioria da caravana, porque é uma maioria só. Só vamos levar em conta duas maiorias. Não vamos levar em conta a maioria da caravana, para que não leve em conta a maioria da cidade de Tzipori. Numa situação que essa jovem foi até a cidade, e nessa situação não vamos levar em conta a maioria, porque é cavua. Isso fala aqui a Agmará. Pergunta, Mi Baina Treirubi, como você pode falar para decidir questões? Temos que ter duas maiorias que indiquem para um dos lados. Já está, né? A Beda fala diferente. Teixa Hanuyot, Kulan Mochrot Basar Shkutá, Ve'achad Mocher Basar Nevelá. Tem nove lojas na cidade. As nove lojas vendem carne kasher, uma loja vende carne taref, Ve'lakach Me'achad Men. Uma pessoa pegou uma pedaço de carne de uma das lojas. Ve'en Yodam Ezemen Lakach. Ele não sabe de que loja ele pegou a carne. Se ficou assim, na dúvida, nos proibi. O Benimtsa põe uma situação que a carne foi encontrada na rua, não no habitat original, foi Paris. A lei Hararov segue a maioria das lojas. E por consequência, a maioria das carnes que rodeiam a cidade. Então fala que Agmará, o que se vê é que se tem uma maioria só, permitimos essa carne, tem a maioria de lojas que é permitido, permite essa carne que se separou de uma das lojas, é Paris. Não estava dentro da loja quando a dúvida começou. A dúvida só começou quando estava na rua. Então, fala aqui, Agmará, por que você, com relação a essa jovem que foi violentada, você fala que tem que ser duas maiorias. Maioria da cidade, que indica que ela é permitida, e maioria das caravanas, que indica que ela é permitida. Aqui se vê que com uma maioria só, já se permite essa carne, mesmo que não tenha maioria das carnes que vem por uma outra caravana. E aqui seria a mesma coisa, deveríamos desconsiderar a maioria das lojas, para que as pessoas não cheguem a falar que deve ser a mesma coisa quando eu pego a carne de uma das lojas e eu não sei de que loja eu peguei. Nessa situação, a Torá desconsideraria a maioria, porque é cavua, está no habitat original, quando aconteceu essa dúvida. Aqui você vê que os Ramim não fizeram esse decreto. Se tem a carne foi encontrada na rua, considerando sim a maioria. Qual é a diferença desse caso e o caso da jovem, que lá precisamos de duas maiorias? Fala aqui, Agmará. Talvez você quer falar que vem carnes também com essas caravanas que vêm de fora. Os portões da cidade não estão fechados. E a maioria das carnes que vêm da cidade de Yehudim é carne kasher. Só assim, essa braita permitiu você de comer essa carne que foi encontrada na rua. Porque vem também a segunda maioria de carnes de fora, que seria o mesmo raciocínio que falamos anteriormente das duas maiorias, para o caso da mulher que quer se casar com o coelho. Ferramara bezeira, para ele falar bezeira diferente, afapiche delatot medina neulot. Mesmo na situação que a carne não vem de fora, os portões da cidade estão fechados, a carne foi encontrada no chão, permitimos essa carne se apoiando em uma maioria só. Então qual é a diferença do caso da carne e o caso da mulher que quer se casar com o coelho? Com relação a se casar com o coelho, os Ramim dificultaram mais a halakha. Para que uma mulher inválida de se casar com o coelho não se case com ele. e tenha filhos halalim, quanim inválidos, e não vão saber que eles são inválidos, eles vão comer trumá, de forma proibida, vão trabalhar no betamidá, de forma proibida, para não ter todas essas repercussões negativas. Os chamim falaram para se casar com coé, na situação de dúvida, tem que ter duas maiorias que indicam que ela é permitida, no caso que a mulher foi assediada. Porém, com relação à carne, os chamim não dificultaram a alahá, apoiaram na lei da Torá, que seguimos sim a maioria, num caso que a carne foi encontrada na rua, e começamos a questionar se a carne é kasher ou não é kasher. Uma gufa, voltando a esse assunto. Amar a Bizeira fala a Bizeira, coloca voa que é merzal merzadame. Quando o preço da carne foi tirado da loja, habitat original, desconsideramos a maioria pela Torá, mesmo que tenha uma loja só que vende carne taref, é como se fosse 5 lojas contra 5 lojas, e proibimos essa carne na dúvida. Porém, fala na Bizeira, benekula benekumra, usamos esse conceito do kavua, tanto para facilitar a alahot, quanto para dificultar a alahot. Vamos ver como se facilita uma alahá se baseando na lei do kavua. Aparentemente sempre se dificulta a alahá. Minale da Bizeira, da onde a Bizeira aprendeu essa alahá dele, do kavua. E leva me texta hanuyot, kular mochrot, basar shkuta, vehat basar nevela, velakach, vehat men, venedra mezemen lakach, sfeko assur. Se você quer falar que aquela preta que vamos a carne, a pessoa pega a carne da loja, não sabe de que loja ele pegou, proibimos essa carne, porque é cavua. O Benimitza, a leva Kararov, por isso a carne foi encontrada na rua. Então, seguimos a maioria. A Tamlechumbra, lá se vê o conceito do cavua, que a carne foi pega da loja, não sabe de que loja, para dificultar a Laha. Desconsideramos a maioria caché e proibimos essa carne. De onde a Bizeira aprendeu que se usa a Laha do cavua para facilitar a Laha? Ela deve ser de uma outra braita, metishat sfardim, vesheretz echad benem. Tinha lá animais mortos, tinha 9 sapos mortos e um réptil morto. O réptil significa um dos 8 répteis, que quando eles morrem, eles impurificam o tumat sheretz, a impureza do réptil. Um sapo que morre, a pessoa encosta no sapo, ele não fica impuro, a impureza do réptil. Porém, um rato que morre, um lagarto que morre, ele... A pessoa que encosta nesse cadáver, ele se impurifica a impureza do réptil. Agora, tem 9 sapos e um rato, digamos, que morreu lá. Veragabe Hadmen, uma pessoa foi e encostou em um deles. Veredeabezemenagar. Ele não sabe em qual dos animais ele encostou. No impuro ou um dos 9 sapos puros. Secou também. Uma vez que esses animais estão no habitat original deles, estão lá no lugar onde eles morreram, é onde eles ficam normalmente. A pessoa foi lá e encostou em um deles. Então, mesmo que tenha um réptil só impuro, é cavua. Essa é uma habitat original, atrás de se considerar a maioria. E é como se fosse 5 contra 5 e a pessoa, na dúvida, está impuro. Também você trouxe um outro caso que dificultamos a alahá por causa do cavua. Em que caso a Bizeira viu que se facilita a alahá? Ela mitishat shiratzi mitzfardeha. Deve ser de uma outra braita. Tinha 9 répteis impuros, 9 ratos em um lugar. E um sapo morto lá. Bené, Benagá Bechad, a pessoa encostou em um desses cadáveres. Vene de Abeza Menagá, não sabe em quem ele encostou. Agora eu falo a Breda, Bichuta Yahid Sfekot Tame. Se essa dúvida aconteceu num recinto privado, numa casa, por exemplo, na dúvida essa pessoa está impura. Bichuta Rabim, se essa dúvida aconteceu num recinto público, na rua, Sfekot Taor, na dúvida purificamos ele. É um outro decreto da Takatuf, é um outro decreto da Torá que não entendemos pela lógica, por isso que a Torá fala, a Torá nos indica, que se temos uma dúvida se algo se impurificou no recinto privado, consideramos que ele se impurificou sim, na dúvida. Se algo se, talvez se impurificou, talvez não se impurificou no recinto público, a Torá facilita e purifica ele na dúvida, consideramos ele puro, no recinto público, se a mesma coisa acontecer no recinto privado, consideramos ele impuro. Então aqui é a mesma coisa. Temos uma dúvida em que animal essa pessoa encostou, ou nos 9 répteis, ou no sapo. No recinto privado, impurificamos ele. No recinto público, purificamos ele. Se não fosse além do cavua, o que falaríamos? Essa pessoa encostou em um dos 9 répteis impuros. Seguimos a maioria. Fala aí do cavô aqui, não. Uma vez que tem um sapo aqui no habitat original dele, junto com os outros animais, é como se fosse 5 contra 5, não 9 contra 1. E temos uma dúvida se ele se purificou ou não se purificou. No recinto público, consideramos ele puro. Por causa da lei do Kavua, facilitamos a Halakha. Por causa da lei do Kavua, temos uma dúvida. Não resolvemos essa dúvida por causa da maioria, porque na situação do Kavua, desconsideramos a maioria. Então, na dúvida dessa pessoa, se está pura, se isso aconteceu no recinto público. Terça fonte para o Kirabiz, ele diz que usamos a lei do Kavua para facilitar a Halakha também. Fala uma Deoraita Minala, da onde a Bezerra viu do Passuk, da Torá, essa lei do Kavua? A marca do esse Passuk. Veravlo Vekamala. O Passuk fala com relação à pessoa que assassinou uma outra pessoa involuntariamente. Essa pessoa não tem pena de morte. Porém, o Passuk inclui lá umas palavras a mais. Veravlo Vekamala. O Passuk deve incluir um outro caso que poderíamos pensar que ele sim seria condenado a pena de morte, mas fala o pastor que não está condenado a pena de morte. Ve'aravlo ve'kamalav. A pessoa planejou matar alguém, ve'kamalav. E aconteceu algo diferente do que ele queria. Adikavelo. Fala de Shimon, se uma pessoa, pessoa A, tinha intenção logo de matar a pessoa B, e acabou matando C, não matou B, mas planejou matar B, fala Rabi Shimon, mesmo que ele teve a intenção de matar alguém, mas que não matou aquele que ele queria matar, ele não está condenado a pena de morte. É considerado que ele matou involuntariamente. Isso fala Rabi Shimon. Raim discutem com Rabi Shimon. Falam que não. Essa pessoa teve a intenção de matar B, mesmo que ele matou C, ele está condenado a pena de morte. Aparentemente ela cai com Rabi Shimon. Ele não está condenado a pena de morte. Então agora, isso que Rabi Shimon fala. Veravlo vekamalav. Ele planejou que B morra, vê Kamalav, e ele não conseguiu matar B, ele matou C. Ele acabou matando uma outra pessoa, fala de Shimon, sai incluso no Passu, que fala que a pessoa que matou involuntariamente não tem pena de morte. O que os Hamim vão falar sobre esse Passu? Se ele sustenta que essa pessoa sim está condenada a pena de morte. Ame de Birabiana, essa explicou a Shiva de Birabiana, Prata Lazorek Even Lago. Veio excluir um caso que a pessoa pegou uma pedra, jogou no meio de uma multidão e ele matou uma pessoa, matou um Yehudi. Agora nós não sabemos se ele teve intenção de matar esse Yehudi ou algum Yehudi, ou ele teve intenção de matar um goi que estava nessa multidão. Então, Erhidami, qual o caso que eu venho falar que eu poderia pensar que ele está condenado à pena de morte, mas na verdade não está condenado à pena de morte? Fala aqui Agmará. Ilema de Ikatishak Naanim Vechad Israel. Se é um caso que tem nove goim, ou maioria goi e minoria Yehudim, Benem, entre eles, Vetei Puglen de Lubak Naanim Lino. De qualquer forma, não ia condenar a pena de morte para ele, porque a maioria dessa multidão era goim, então consideramos que ele teve a intenção de matar um goi. E eu digo que matou um goi, fez algo errado, muito errado, mas não tem a pena de morte. Então, você não tem que ensinar isso para nós. Então, deve ser que o caso é outro, que é outro caso da multidão. Miname paga ou paga. Ou uma situação que tem metade e metade. Metade Yehudi, metade Goela. Safek Nefashot Lakir. De qualquer forma, temos uma dúvida se ele teve a intenção de matar um Yehudi ou matar um Goi. Temos uma dúvida se alguém está condenado à pena de morte. Se facilita a Lakha. Safek Nefashot Lakir. Só condenamos alguém à pena de morte quando temos certeza que ele está culpado. Então, Lot Sriha. Deve ser que a novidade do Passuca é outra. Deika Tisha Israelim Veknaniha. O caso que o Passuca teve que nos inovar, que a pessoa está isenta de pena de morte, é um caso que tem lá nove Yehudim na multidão e um goi. A mesma coisa, a maioria Yehudim, minoria goi é a mesma coisa. Eu poderia pensar que eu seguir a maioria. A maioria Yehudi é como se ele teve a intenção de matar um Yehudi, mesmo que ele matou outro Yehudi, conforme o Hamim está condenado à pena de morte. Falou para o Passuk que não. Dava lei que Nani cavou. Uma vez que esse goi estava com os Yehudim no habitat original deles, nessa cidade que eles moram lá, o goi é considerado cavua, fixo, no habitat original. Ele é como se fosse metade e metade. Não é como se tem maioria Yehudi, é como se fosse metade goi, metade Yehudi nessa multidão. Me colocou cavua que é mersa, mersa. Daí viu o Passuk nos inovar. Uma vez que a pessoa está no habitat original dele, desconsideramos maioria e minoria, é tudo igual, e na dúvida não podemos condenar essa pessoa que matou o Yehudi, pena de morte, porque na dúvida, vamos falar, talvez ele teve a intenção de matar o goi. Isso fala que Agmará é essa fonte para a Lacha do Kavu. Itmar foi ensinado, Rabi Chiya Barashi amarava a Lacha que era Biosi. Fala que Chiya Barashi não obediava a Lacha como era Biosi. Na nossa Mishnah, Rabi Yossi disse no caso que uma jovem foi assediada, lo aleno, nessa fonte. Se tem maioria de pessoas na cidade próxima, na cidade de Cipório, que foi, que era permitido de se casar com ela, permitiu Moisés de se casar com um coelho. Isso que não entendeu até agora, que mesmo com uma maioria só, mesmo que não tenha essas caravanas que vêm de fora, agora entendeu agora que conforme Irav, facilitamos a Rav, permitimos essa mulher de se casar com um coelho. Irav Hanan Barava Amara, fala Irav Hanan Barava em nome de Irav, Oratchaita. Você não pode levar esse caso em conta para fixar a rota hoje em dia. Aquele caso de Rav Yossi era um caso excepcional, era uma exceção à regra. Rav Yossi teve um motivo a mais lá, que não sabemos qual era o motivo dele para facilitar e permitir essa jovem de casar com um coelho. Porém, para Alahá, para nós, temos uma maioria só. Fala o sábio, não podemos permitir essa jovem de casar com um coelho, a não ser que tenha duas maiorias. A maioria da caravana que também vem de fora, como nós explicamos, aí permitimos. Metive a Birmia, perguntou a Birmia, eu leio o Hassino Baina Tredubi. Como se pode falar conforme Rav? Assim, que Rav Chiya Barashi falou o nome de Rav, que uma maioria só é suficiente para permitir essa jovem de casar com um coelho. Como se pode falar isso? Vetna. Fala a Mishnah diferente, viramos a página. Matzabatinok Mushlach. Uma situação, numa cidade, foi encontrado um bebê abandonado. Não sabe se ele é goi ou yehudi. Imrov of the Kuhavim, se a maioria das cidades são goiim, vamos avaliar que essa criança é goi. Imrov Israel Israel, se a maioria das cidades são yehudim, essa criança foi encontrada na rua, não no habitat original dele, deveria estar na casa, não na rua, não seguir a maioria e avaliar que ele é yehudim. Mertza, mertza, se metade, metade, Israel. Na dúvida, vamos dificultar a Laha, com ação certa a Laha, vamos ver na frente, vamos considerar essa criança um yehudim. Quando, mesmo que tenha maioria de Yehudim nessa cidade, vamos considerar essa criança Yehudim com relação ao quê? Com relação à obrigação de um bedim no tribunal criar essa criança, sustentar ele. Porém, leio o Hassim, porém, com relação a casar essa menina, se for o caso, com um coé, não. Com relação a isso, vamos considerar que talvez essa criança é goi e não pode casar com um coé. Depois que fizer bar mitzvah, vamos converter ele na dúvida, se ele quiser, e vai se tornar Yehudi para todos os efeitos. Mas uma convertida não pode casar com um coelho. Opinião de Shmuel, mas diz Shmuel, Fakeh, Alabetagal. Fala, Shmuel, não só com relação a essa lacai do Bedim ter que sustentar essa criança, porque consideramos que ele é Yehudi, também para salvar ele no Shabbat, se por exemplo está dentro de uma casa, e a casa desabou, e temos uma suspeita que ele está vivo e corre risco de vida lá, podemos tirar todas as pedras dessa casa, o que será proibido no Shabbat, para salvar essa criança. Será proibido porque tirar essas pedras é como se fosse o começo do processo de construir a casa outra vez. Tem que tirar as pedras para colocar e construir o prédio outra vez. Então, mesmo que seja proibido por Shabbat, para salvar uma vida, podemos transgredir o Shabbat e temos, avaliamos se essa criança é Yehudi, temos que salvar ele. Agora isso fica na frente, melhor a opinião de Shmuel. Porém, a pergunta contra Rav, temos maioria na cidade, maioria Yehudi. Maioria é permitida de se casar com um coelho. Mesmo assim, essa menina abandonada não pode casar com um coelho. Então você vê que não é suficiente uma maioria para permitir alguém duvidoso de casar com um coelho. E anteriormente, Rav Chiya Barashi foi o nome de Rav. No caso da nossa Mishnah, a jovem foi violentada, não sabe com quem. Seguimos a maioria da cidade, que são permitidos de casar com ela. E vamos permitir ela se casar com um coelho, é uma contradição. Fala Gmará, Ishtamit Eterhad Amar Avida Amarav. Rabir me esqueceu o que a vida Amarav falou. Bekronot Shiltzipor Yavamasi. O que Rav Chiya Barashi falou o nome de Rav Alakai como Rav Yossi, permitindo aquela jovem que foi assediada de casar com um coelho, é porque temos também a caravana que veio. Nesse caso do dia da feira, como já explicamos. Nesse caso tem duas maiorias aí permitindo ela se casar com um coelho. Porém, no caso, tem uma maioria só. Rav nunca ia falar que é a Laha essa que podemos permitir a jovem de casar com o coelho. No caso, não tem as caravanas que vêm. No caso dessa Mishnah, que tem uma maioria só, que a cidade aí eu vi, válido pra casar com coelho, essa menina que foi encontrada abandonada não pode casar com coelho, tem uma maioria só. Fala, o Rav Hanan Barava de Amar Orachaita, caixa. Rav Hanan Barava falou anteriormente que não podemos nos apoiar na nossa Mishnah, no caso da jovem que foi assediada, porque lá foi um caso excepcional, uma exceção à regra. Caixa, se o caso é porque tinha duas maiorias, também a maioria da caravana que veio, por que ele falou que não podemos levar isso a sério? Podemos sim levar isso a sério na prática hoje em dia e usar essa halakha. Eu falo para Mande Matneha, Lo Matneha. Rav Hanan Barava que falou isso, ele sabe que a nossa Mishnah não se trata que tenha a segunda maioria também, a maioria da caravana, então é só uma maioria, e isso não pode ser levado a sério hoje em dia, ou levado isso na prática. Foi um caso, era uma exceção à regra naquela situação. Continuando na gufa, voltando àquele assunto que vimos da criança, Matzabatinok Mushlach, se encontramos um bebê abandonado na cidade, Imrovdekuhavim, Ovedkuhavim, se a maioria da cidade é goi, avaliamos que ele é goi, Imrovi Sedisler, se a maioria da cidade é Yehudi, avaliamos que ele é Yehudi, Mersa, metade é metade, e se com relação a certas alahot, ele é considerado Yehudi. Amarav disse, Avloshan, Eraleach, Eutom, falará, se isso se aplica, mesmo que a maioria da cidade é Yehudi, só consideramos essa criança Yehudi para sustentar ele, para criar ele. Avaliou Hassin, porém, para casar essa menina com Coen? Não. Não vamos apoiar a uma maioria só, como nós explicamos. Para permitir alguém casar com Coen, tem que ter duas maiorias. O Shmuel Amar, e Shmuel disse, Lefakir Akhalav Etegar, Shmuel disse que também consideramos a criança Yehudi, no caso que a maioria está de Yehudi, para salvar ele no Shabbat, como já explicamos. Perguntam, Mi Amar Shmuel Ar, como pode falar que essa é o prêmio de Shmuel? Veha Amar Yosef Amar Avila Amar Shmuel, falou o sobrenome de Shmuel, Enolochim Bepikoach Nefesh Akhararov. Na situação de salvar vidas, não levamos em conta a maioria, mesmo que a maioria da cidade é goi, e a minoria é Yehudi. Se tem alguém que está em perigo de vida, não sabemos se ele é goi ou Yehudi, temos que salvar ele, na dúvida. Pela que Itmar de Shmuel Aresha Itmar. Então o que o Shmuel falou se refere ao começo da Mishnah. Imrov ovdei kohavim, ovdei kohavim. Se a maioria da cidade é goi, consideramos que essa criança é goi. Amar Shmuel, porém fala Shmuel, o Lefakiach Alav et Agar Enoken, porém não é considerado goi com relação à lei de salvar vida. Com relação à lei de salvar uma vida no Shabbat, mesmo que isso significa transgredir o Shabbat, mesmo que a maioria seja de goi, salvamos essa pessoa na dúvida, talvez ele é Yehudi. Continuando, Imro Ovdei Kohavim, Ovdei Kohavim Lema Ilchata. Com relação a qual a Alahá então foi dito que se a maioria da cidade é goi, consideramos que essa criança é goi. Amar a Fábio de Serafá para Leach, Hilol Mevelot, podemos dar para ele comida não kashé, dar para ele carne taref, até ele fazer bar mitzvah, e vamos tentar converter ele, uma vez que ele cresceu, nasceu com os Yehudim, vamos tentar converter ele depois do bar mitzvah. Imrov Yisrael Yisraelemai, está com relação a qual a Raiz foi dito que se a maioria da cidade é Yehudi, vamos considerar essa criança Yehudi. Amar a Fábio de Serafá para Leach, Zilo Avedá, falou a Fábio, para devolver algo que ele perdeu. Se um goi perde algum objeto na rua e a pessoa vê, não tem obrigação pela Torá de devolver isso para o goi. A pessoa pode fazer, e até deve fazer isso para fazer Kiddush Hashem, certificar o nome de Hashem, porque não tem uma mitzvah pela Torá de devolver isso para o goi. Essa criança, que foi achada na cidade, que a maioria da cidade é Yehudi, temos a obrigação de devolver algo que ele perdeu para ele. Mertza a Mertza, se é metade de metade, Israel, consideramos que essa criança é Yehudi, Lemaíra com relação a qual? Ramarech, Lakish, Farech, Lakish. Lenezakim, com relação à lei de indenizações. Sabemos que é um Yehudi que tem um boi. Se o boi chifrou primeira, segunda, terceira vez, ele tem que pagar metade da indenização. Um shortam é um boi que não foi atestado que ele era perigoso, era considerado um shortam, um boi inofensivo. Então ele tem que pagar metade da indenização. Hatzinez. Se o boi chifrou três vezes, depois chifrou mais, na quarta em diante tem que pagar Nezek Shalem a indenização comum para ter um choro moado, um boi que foi atestado perigoso, e a pessoa tem que pagar Nezek Shalem. Indenização completa. Se um goi, ele tem um boi que chifrou mesmo primeira, segunda, terceira vez, chifrou um boi de um Yehudi, o goi tem que pagar indenização completa. Se um boi de um Yehudi chifrou um boi de um goi, o Yehudi não tem que pagar nada pela Torá. Então fala aqui, Rish Lakish, que vamos considerar essa criança um Yehudi, numa situação que a cidade era metade goi, metade Yehudi, com relação à lei de indenizações, Eirdami, qual é o caso? Inei Madenai, retura de Dan, retura de Dei. Se o caso é que o nosso boi chifrou o boi dele, então você vai falar que a gente vai ter que pagar para ele indenização como um Yehudi que chifrou o boi de um Yehudi que chifrou o boi de um outro Yehudi? Leima lei, aitiraiá de Israelat. Nós vamos falar para ele, traga uma prova que você é Yehudi, para ele estar obrigado a te pagar a lacha de Amutsil e Havira Lavaraiá, para você cobrar dinheiro de alguém. Tem uma prova para isso. Então eu posso falar, me traz uma prova que você é Yehudi, para eu ter que te pagar essa indenização. Na dúvida, eu posso falar que você é goi, e o boi de um Yehudi chifrou um boi de um goi, eu não tenho que pagar nada. O caso é outro. Denar, leitura de Dei, leitura de Dar. O caso é que o boi dele chifrou nosso boi. Então paga Meshalem. Metade da indenização, com certeza ele tem que pagar. Mesmo que ele é goi, tem que pagar metade, pelo menos. E se ele foi Yehudi, ele tem que pagar Hatsina, né, metade da indenização. No caso, um Shortá. Veidar paga, porém a outra metade. Amar Leu. Essa criança duvidosa pode falar para nós. Aitiraiá de Lav Estrelana. Me traz uma prova que eu não sou Yehudi. Traz a prova que eu sou goi, para ser obrigado a pagar a indenização completa no short term, primeira, segunda, terceira vez que o boi chifrou, e eu vou te pagar. Até você não trazer uma prova que eu sou goi, na dúvida eu posso ser Yehudi, eu não tenho que te pagar, que é metade da indenização, porque é um short term. Com ação a essa alahá, vamos considerar ele um Yehudi. Isso para que amanhã paramos aqui por hoje. Adran Allah Betulah Niset. Masato para todos, terminamos o primeiro capítulo de Kitubot. Começamos amanhã um outro capítulo, Aishashin Termilá, com um caso interessante. Tem uma discussão entre o marido e a mulher, qual era o valor original da Kitubá. A mulher diz que ela era virgem quando ela se casou, ela merece 200 moedas. O marido diz que ela era viúva, ela merece 100 moedas. O que se faz agora? Com muito mais no próximo capítulo, no próximo DAF. Não percam. No caso não era lá, amém, amém.